Aqui é Hits. 9 horas, 1 minuto, aqui dentro da Hora H, hoje, dia 20 de setembro de 2022. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Hits FM o candidato a deputado federal Felipe Carreiras. Ele que exerce o segundo mandato consecutivo na Câmara Federal, já foi secretário de Turismo e Lazer do Recife nesse período, criou as ciclofaixas de turismo e lazer da capital pernambucana. Além de academias, Recife, em 2021, foi eleito presidente da Comissão do Esporte da Câmara, cargo que ocupou até o início de 2022. Nesta legislatura, o deputado Felipe Carreiras soma mais de 650 mil propostas legislativas de sua autoria. Muito bom dia, Felipe. Bom receber você aqui nos estúdios da Hits FM.
Bom dia, André. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos os ouvintes da Hits FM. É um prazer estar aqui com vocês.
Que bom, que bom. Nesse primeiro semestre, a plataforma legislativa do Brasil classificou o senhor como 5 estrelas. O que levou o trabalho do senhor a essa classificação, Felipe?
A nossa atuação como parlamentar, ao longo do nosso mandato, a quantidade de projetos, nós somos o campeão em apresentação de projetos de lei. Foram 158 projetos apresentados ao longo do nosso mandato. Nós aprovamos 2 projetos de lei, o PERSE, que é o Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos e Turístico. E hoje é considerado esse projeto o maior benefício, o maior incentivo fiscal do setor turístico e de eventos artístico e do entretenimento em geral, o projeto número 5638. Aprovamos um outro projeto, o 2824, com ações emergenciais para o setor esportivo. Quis o destino que, logo no nosso início da legislatura, a gente teve a pandemia, né, em 2020, nós apresentamos um projeto para socorrer todo o setor esportivo. Foi o meu primeiro projeto de lei aprovado, né, o 2824. A gente tem uma relação muito grande com o esporte, um compromisso muito grande com o esporte. E aprovamos relatorias muito importantes na Câmara dos Deputados. Eu poderia citar a regulamentação dos jogos de aposta, algo que, ao meu ver, o Brasil precisa regulamentar essa atividade. Quem está nos ouvindo sabe da presença do jogo do bicho, que emprega milhares de pessoas, né? É uma coisa que está presente na vida, no cotidiano das pessoas, e infelizmente ainda não tem essa atividade regularizada, regulamentada. Nós aprovamos o relatório e falta agora o Senado aprovar. Acredito que após as eleições vamos votar essa matéria. E também aprovamos, eu como relator, a atualização da Lei Geral do Esporte, que é a lei mãe de todo o esporte brasileiro, considerada, chamada como Lei Pelé. Então foi algo que foi uma vitória muito grande. A gente corrigiu uma série de itens que compõem legislação em relação ao esporte. Para se ter uma ideia do ouvinte, essa lei, ela foi criada em 1998, na época nem internet existia direito, e a gente atualizou a legislação esportiva no Brasil. E diante de todo esse nosso trabalho durante o nosso mandato, também a responsabilidade com o uso do recurso público. Quem está nos ouvindo, o deputado federal, ele tem direito a uma verba de gabinete. Ele pode, a Câmara dos Deputados, ou seja, o dinheiro público, bancar conta de celular, refeições. O deputado, ele pode ir num restaurante, almoçar, jantar, ir com um grupo de pessoas, pedir a nota fiscal e ser restituído. O deputado federal, ele tem direito a pagar combustível lá em Brasília, aqui em Recife. Ele pode alugar carro. O deputado federal pode ter a verba de gabinete utilizada para locação de um escritório, para divulgação do mandato, para compra de material gráfico. Eu resolvi abdicar de todas essas regalias e somos o deputado federal de Pernambuco mais econômico. Tudo que eu estou dizendo aqui são informações públicas. Hoje em dia,
tudo comprovado,
tudo,
né, Felipe?
Tudo comprovado. A pessoa pode acessar o site da Câmara e vai ver a nossa responsabilidade com o gasto. Se a gente for comparado ao último que mais gastou, a gente economizou ao longo do nosso mandato 1 milhão e 600 mil reais. Ou seja, diante da composição do nosso trabalho, dos projetos apresentados, dos relatórios aprovados da economia de verba, a gente teve essa nota 5 estrelas sendo considerado o deputado federal de Pernambuco, do Nordeste, mais atuante. Então, o que é que a gente está fazendo? Isso é favor? Não. Isso é obrigação nossa. O povo que nos colocou para nós representarmos Pernambuco em Brasília, a gente celebrou o compromisso. A gente está apenas honrando o compromisso e prestando conta do nosso mandato, André.
Muito bem. Aqui dos estúdios, o candidato a deputado federal, Felipe Carreiras. Agora são 9:06. O candidato, quais são suas principais bandeiras no parlamento, caso reeleito?
Eu tenho um vínculo muito grande com o setor esportivo, com o setor turístico e artístico também, né? Pela nossa relação, eu estou deputado federal, mas eu sou ligado ao setor do entretenimento, inclusive eu presido a Frente Parlamentar em Defesa do Entretenimento e da Cultura e presido a Frente Parlamentar em Defesa do Esporte. O que eu queria aqui, André, era, Raíssa, fazer uma provocação, de uma reflexão nos milhares de ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. É importante as pessoas terem noção da importância de um deputado federal, porque a maioria das pessoas não sabe da importância de um papel de um deputado federal, que ele pode decidir a vida, o destino de uma nação. Poucos sabem disso. Quando eu faço reuniões, conversas com formadores de opinião, engenheiros, médicos, advogados, profissionais liberais, cada 100 pessoas eu pergunto se alguém lembra quem votou nas últimas eleições. Impressionantemente, de 100 pessoas, 2 ou 3 lembram. E ninguém acompanha o mandato do deputado. As pessoas reclamam porque chega na época da eleição, o deputado vai pedir voto, mas ninguém acompanha o mandato do deputado. E eu digo sempre, um voto a pessoa não dá, empresta. Porque se a pessoa, o parlamentar, verdade, o deputado, Felipe, ou a deputada não cumpriu com aquilo que foi celebrado de compromisso, a pessoa não vota mais. Eu estava aqui conversando antes de entrar no ar, para os ouvintes entenderem, com Raíssa e com André. Um deputado, quando ele apresenta um projeto de lei, teve um caso muito específico nosso, teve um projeto que eu apresentei, o 5638, o Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos e Turístico, o PERSE, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Quando o projeto é aprovado na Câmara dos Deputados, ele segue para o Senado Federal, composto por 81 senadores e senadoras. Cada estado dos 27 do país elegem 3 senadores. Dos 81, por unanimidade, aprovaram o nosso projeto. Projeto aprovado na Câmara, aprovado no Senado, segue para o presidente da República sancionar. O presidente vetou o projeto. Quando o presidente veta um projeto, ele volta para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. Se o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, quando eles se juntam, formam um Congresso Nacional, discordam do presidente e dizem não ao veto, vira lei. Automaticamente vira lei. Ou seja, o presidente vira um Zé Ruela. E o presidente pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser qualquer presidente da República.
Exato.
Ou seja, o deputado decide a vida das pessoas, cria leis que dá impacto em toda a nação. E ninguém praticamente sabe disso, da importância do deputado. É um deputado que pode tirar um presidente da República no impeachment. Ou seja, avalie. Quem está pensando em não votar, votar em branco, avalie. Pesquisa, vai no Google, pesquisa o mandato do deputado, pesquisa o candidato que é candidato pela primeira vez, que nunca foi da política, faz uma avaliação e estuda, não deixa de votar, porque quer queira ou quer não, vai ter deputado federal eleito, vai ter deputada, vai ter governador, vai ter presidente, e quando tu não decide, alguém decide por você. Não é? E eu digo, mas não se afasta da política não, porque ela vai estar do teu lado. O tempo todo, o preço do gás é decisão política. O preço do combustível é decisão política. Se tem segurança pública, está funcionando ou não, é decisão política. Se a quadra, né, Reginaldo Montenegro, em Jaboatão Centro, não está funcionando do jeito que deveria funcionar, é decisão política. Ou seja, a política vai estar do teu lado, na tua rua, se está calçada ou não. Se tem remédio no posto de saúde, é decisão política. Se tem creche, a qualidade da escola pública. Então, irmão, eu digo, não se afaste da política não, que ela vai estar do teu lado o tempo todo.
Vou falar em estar do seu lado, Felipe. É importante que os moradores de Jaboatão conheçam também, que claro, que conhecem o seu trabalho. Você sendo reeleito, o que é que a população de Jaboatão pode esperar do deputado Felipe Carreiras? Porque às vezes essas pessoas ficam só na, não, porque prefeito, aquela coisa, mas você como candidato reeleito, se for reeleito a deputado federal, o que é que o povo de Jaboatão que está te ouvindo agora, Felipe, pode esperar de você?
É, tudo que acontece em nossas vidas tem as mãos de Deus, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. A gente está prestando conta do nosso mandato, da nossa atuação, o que nós fizemos. A gente olha para trás e tem realizações, tem entregas, tem projetos aprovados. E um deputado, além de tudo que eu falei, ele tem direito a emendas parlamentares. São recursos que o mandato do deputado tem, não é de Felipe, é do povo, mas o deputado ele tem o direito de indicar recursos para o Estado. E eu sou o deputado federal com mais recursos destinados para a região metropolitana do Recife. A gente tem entregas importantes em Jaboatão e é óbvio que a gente, como vem tendo, vamos ter uma atenção especial, porque a gente sabe da necessidade que Jaboatão tem de obras de infraestrutura, de obras ligadas ao esporte. É uma cidade vocacionada para o turismo também, né, com suas belas praias. Então a gente tem essa atenção especial, vai ter uma atenção especial. É importante que o prefeito também tenha capacidade de gestão, porque normalmente um deputado ele destina um recurso para a prefeitura e a prefeitura executa. Um deputado ele pode destinar um recurso ou para o governo do estado ou para a prefeitura local, para Jaboatão, ou para alguma entidade, alguma organização social. Então, eu acho que Jaboatão é uma cidade que merece uma atenção especial, merece uma ação mais direcionada, sobretudo, para aqueles mais necessitados, para gerar emprego, gerar oportunidade. A gente sabe hoje a quantidade de jovens, de pessoas que precisam trabalhar, que estão prontas para entrar no mercado de trabalho e, infelizmente, bate na porta e não consegue oportunidade de emprego. Então, a gente tem que criar mecanismos para gerar emprego, trazer investimento, trazer empresas também para investir em Jaboatão.
Você sabendo dessas necessidades, Felipe, de Jaboatão, que você cita aqui, você tem essa consciência de que Jaboatão tem essas necessidades. Isso impede futuramente um clamor popular solicitar Felipe Carreiras para prefeito de Jaboatão dos Guararapes? Existe essa... Eu não estou dizendo que você está afirmando, nem que... Mas você sabe, a população fala e as pessoas enxergam o seu trabalho, né?
Eu acho que a gente tem uma eleição que está batendo na nossa porta, né? Esse final de semana, o próximo já, dia 2, a gente precisa primeiro ver como é que o povo enxergou o nosso mandato, vai nos julgar nas urnas, se o povo achar que a gente merece continuar o nosso trabalho, a gente vai enxergar, vai estar conversando. A gente tem uma relação muito grande aqui com o Jaboatão e quem sabe tudo tá nas mãos de Deus, não é assim?
Raíza Macari tem uma pergunta aqui, são 9h14, aqui nos estúdios, o candidato a deputado federal, Felipe Carreiras. Raíza.
Sim, viu, André? Olha, bom dia mais uma vez. Em maio desse ano, o senhor assinou uma carta compromisso voltada aos profissionais de educação física em Pernambuco. Qual o conteúdo dessa carta?
É uma carta para nós continuarmos defendendo os profissionais de educação física, o próprio piso salarial, que é uma defesa do profissional de educação física. Eu tenho uma relação muito forte com os profissionais de educação física. Por quê? Eu fui secretário de esportes do estado. Para quem conhece aquelas academias ao ar livre com equipamentos em aço inox, aqui em Jaboatão tem, em Recife tem 20 academias ao ar livre. Eu acho que o Jaboatão precisa ter mais. Atividade física é o melhor plano de saúde. Nunca a gente ouviu se falar tanto em OMS. Eu acho que foi a entidade no mundo mais falada, né, nesse século por conta da pandemia.
Sim.
E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela diz que investir em atividade física, em esporte, para cada real investido, economiza 4. Uma pessoa que faz atividade física, ela tem uma chance muito menor de adoecer. Então, você, quando investe no profissional da educação física, que é um profissional de saúde, você tem menos gasto nos hospitais, porque as pessoas vão menos ao hospital, a pessoa que está saudável.
Uhum.
Então, eu acho que, como política pública, deveria se investir mais em profissional da educação física e mais equipamentos que promovam atividade física, como academias gratuitas ao ar livre. Então, eu tenho uma relação, celebrei esse compromisso com os profissionais da educação física. Nós fizemos algo histórico nessa legislatura. Eu, como relator da atualização da Lei Geral do Esporte, nós tornamos o profissional da educação física essencial. O que é isso? Se Deus quiser, não vai ter mais nenhuma pandemia, mas se existir, profissional da educação física não será proibido de trabalhar, assim como locais que promovem atividade física, como academias e clubes. Além disso, nós aprovamos que no ensino fundamental e médio não vai mais poder ter professor de história e geografia dando aula de educação física. Obrigatoriamente terá que ser ministrada por profissional da educação física, tá? E mais, vai ter que ter, no mínimo, semanalmente, 150 minutos de aulas de educação física. Porque ali a criança, quando ela inicia a sua vida na escola, atividade física, é que ela desperta para alguma modalidade esportiva, que ela começa a sua vida, sua trajetória de vida, com a iniciação à prática de atividade física, ela vai crescer e vai estar praticando, ela vai ser uma criança mais saudável da vida. Então, por isso que a gente faz essa defesa do profissional da educação física.
Com relação à educação, como o senhor pode ajudar a chegar a tecnologia aos alunos carentes?
Olha, a gente tem, em primeiro lugar, que tecnologia não é luxo, não é para rico. Hoje é inclusão social. A gente viu, por exemplo, na pandemia, todo mundo proibido de sair de casa, as pessoas recebiam consulta pela telemedicina,
uhum.
As pessoas estudavam pela internet, inclusive o Enem foi cancelado pela falta de competitividade, porque a gente tem um abismo no mundo e no Brasil, um recorte ainda muito maior de pessoas que não têm acesso à internet. Né? Nós temos uma população de cerca de 215 milhões de habitantes e cerca de 60 milhões de brasileiros sequer tem acesso à internet. Quem está nos ouvindo agora tem na sua mão internet, tem a facilidade de acessar da sua casa, da palma da sua mão. Mas você pode imaginar que existem pessoas no interior do estado, em distritos, que não tem nenhum acesso à internet, não tem nenhum acesso à informação, não consegue estudar pela internet, ou seja, não tem nenhum acesso à tecnologia. Nós temos projetos que obrigam a acabar com essas áreas de exclusão social de tecnologia. É fundamental para o desenvolvimento das crianças, da juventude, ter acesso à tecnologia, a boas práticas. Não é só para ter acesso à tecnologia para brincar, é para aprender. E a internet, a gente sabe que tem as informações,
isso.
E nós temos projetos relacionados a isso.